Vamos ler juntos, irmãos e irmãs, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 2 até o versículo de número 8, por gentileza. Diz a palavra do Senhor Deus: conforme está escrito na profecia de Isaías. Qual foi a profecia? Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. No versículo 4 diz a palavra de Deus: apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João, como é que eram, meus irmãos? Eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de quê? De gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Nós continuamos, meus irmãos, na nossa caminhada, nos passos de Jesus, estudando de forma expositiva e consecutiva o Evangelho de Marcos. Dominicalmente, nós vamos caminhando nesse texto bíblico e vamos perceber que há nesse texto bíblico riquezas extraordinárias, que quanto mais a gente lê, mais a gente percebe e vai encontrando, como se encontrasse uma coisa nova, embora você e eu possivelmente já tenhamos lido esse texto algumas vezes. A primeira dessa palavra que eu trago a partir dos versos 2 e 3 é que a promessa de Deus, ela sempre se cumpre. A promessa de Deus, ela sempre se cumpre. Esse texto nos fala sobre a presença do profeta Isaías e a palavra que foi dada através dele. Isaías foi levantado pelo Senhor no século 8 como alguém que era a boca de Deus para transmitir a palavra do Senhor de maneira clara e contundente para todos os seus ouvintes. Isaías anunciou a vinda do Messias 8 séculos antes. Isaías falou sobre a vinda de Jesus Cristo, Salvador. Isaías fala sobre esse precursor, fala sobre a presença de João, que nós conhecemos como João o Batista, porque João o Batista era aquele que batizava. E nessa palavra profética que aqui está, nós vamos nos lembrando que houve um tempo em que as pregações revelavam o dizer de Deus ao povo. Houve um tempo em que Deus levantava pessoas para falar às outras, porque não existia o texto bíblico, não existia a palavra impressa, não existia essa coletânea de livros que nós temos e chamamos de Bíblia. O texto de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, tem uma declaração sobre isso muito interessante. Escute bem, versos 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Nesse contexto, o profeta Isaías é boca de Deus, é alguém que fala em nome do Senhor e traz essa palavra clara: Deus sempre cumpre as suas promessas. Amém, meus irmãos? Dá para repetir só essa frase? Deus sempre cumpre as suas promessas. A promessa cumprida, a promessa que se cumpre, ela estabelece, ela alimenta a confiança, ela fortalece a fé e fortalece o nosso relacionamento. Uma promessa não cumprida, ela acaba em frustração, ela produz tristeza e ela gera esfriamento. Vale só lembrar nos nossos relacionamentos: quando alguém te promete alguma coisa e cumpre, a gente acredita. Quando alguém te promete alguma coisa e não cumpre, você deixa de acreditar. Há um esfriamento, há um afastamento. É natural do ser humano isso acontecer. Então, quando a gente afirma que a promessa de Deus, ela sempre se cumpre, nós precisamos refletir sobre algumas coisas importantes, sobre este aspecto que envolve a promessa. Primeiro,
há um tempo entre a promessa e o seu cumprimento. Há um tempo. Deus traz uma promessa entre a palavra prometida e o cumprimento da promessa feita, há um tempo. Esse tempo é um tempo de espera, e tempo de espera é um tempo sofrido. Tempo de espera é um tempo que pode produzir angústia. Tempo de espera é um tempo em que a ansiedade pode nos vencer. Tempo de espera é o tempo em que a gente não aguenta mais esperar para que aquilo aconteça, e a gente começa a acreditar que, na verdade, não vai se cumprir. Deus tem promessas tão claras sobre a vida do seu povo, sobre a vida das pessoas, e talvez você se lembre do episódio que envolve Abraão, que Deus disse a ele que ele seria pai de uma multidão. Deus disse que ele seria pai de uma multidão, e ele viu dois filhos. Onde que dois filhos se parecem com uma multidão? Então, esse tempo em que a promessa não se cumpre pode ser também o tempo da nossa própria vida. Pode ser que a gente não veja a promessa se cumprir com os nossos próprios olhos. Isso não quer dizer que a promessa não se cumprirá. Apesar de não enxergarmos como Abraão não enxergou, Abraão não se reuniu com um grupo como o nosso aqui para dizer: esses aqui são os meus filhos, para pelo menos ter uma expectativa de uma multiplicação. Apesar dele não ter visto nada disso, Abraão viveu crendo contra a esperança. Ele viveu ali na sua luta, na sua batalha, na sua ansiedade, mas crendo que o Senhor cumpriria. E a pergunta que eu faço a você é: Deus cumpriu a promessa que ele fez a Abraão, sim ou não? Nós oramos hoje. O Oriente Médio são os filhos de Abraão, espalhados pelo mundo inteiro. Filhos de Abraão espalhados pelo mundo inteiro. E nós podemos observar que Deus cumpre a sua promessa, apesar do tempo e apesar da possibilidade de nós mesmos não enxergarmos a promessa sendo cumprida. Segunda coisa, existem promessas de Deus e promessas em nome de Deus. Muito cuidado com isso. Promessas de Deus e promessas em nome de Deus. A promessa de Deus, ela se cumpre. A promessa em nome dele, não necessariamente. A promessa de Deus é bíblica, não força texto ou interpretação de forma equivocada. A promessa em nome dele, embora possa ser bem intencionada e cheia de amor, deve ser entendida como um desejo. Eu espero que isso aconteça, mas não que aquilo venha da parte de Deus. Vou explicar porque isso aqui é complicado. É simples, mas a gente complica. Alguém pode trazer para a minha vida uma palavra dizendo: Deus me disse que você vai ter isso, e isso, e isso. É uma promessa de Deus ou uma promessa em nome de Deus? Não vou julgar. Eu não julgo. Se for promessa de Deus, ela é bíblica, e ela vai se aplicar e vai se realizar na minha vida. Se não for promessa de Deus, se for promessa em nome de Deus, por uma pessoa muito bem intencionada, querida e amada, que quer o seu bem, quer o meu bem, aquilo não se realizará. E se aquilo não se realizar, poderá gerar frustração, esfriamento e afastamento. Há pessoas que se afastam da igreja, deixam de frequentar a igreja, porque receberam uma promessa que não se cumpriu. E dizem: Deus me prometeu. E a pergunta é: onde? Quando? Como? Semana passada, uma ouvinte minha da rádio me conta a história de que o marido dela, ainda não cristão, ela tinha uma promessa de que ele estaria na igreja com ela. Aquele homem adoece, alguém chega e diz: Deus me disse, fica tranquilo, você tem uma promessa de que ele será curado, irá para a igreja com você, e aquele homem falece. Se coloca no lugar daquela mulher. Alguém chega e diz: Deus disse. E você diz: se Deus disse, Deus não cumpriu. Estou brava com Deus. Estou reclamando de Deus. Enquanto a promessa de Deus, ela sempre se cumpre. A promessa do Senhor, ela sempre se cumpre. Há promessas, meus irmãos, que são específicas, e há promessas que são gerais. Vou exemplificar com Abraão outra vez. Deus disse a Abraão: Abraão, 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 sai da sua terra, da sua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí eu e você, num belo dia, nós abrimos a Bíblia e falamos: essa palavra é para a minha vida. Vou sair da minha terra, que eu não aguento mais essa mulher, entendeu? Essa minha sogra, o cão, entendeu? Eu não aguento mais as contas da escola, vou sair e vou para uma terra que te... Sabe, você tomar uma promessa que não é para você. Esta palavra não é para você. Essa palavra é para Abraão. Sai da sua terra. Gente, era uma roubada. Vai olhar o texto bíblico, se coloca no lugar, estuda o contexto para você perceber a situação que ali estava, para ver se é alguma coisa que a gente gostaria que aquilo acontecesse com a gente. É uma coisa difícil, complexa, complicada. Por outro lado, você lê Deus dizendo na sua palavra, o salmista canta e diz, e nós podemos afirmar: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas da tribulação, nas horas da angústia, nas horas difíceis. Essa é uma promessa para nós, é uma promessa geral. Cuidado com promessas específicas, com palavras específicas, cuidado com isso. Cuidado com promessas que Deus não deu, que Deus não fez, frases que soam por aí. Quem tem promessa não morre. Meus irmãos, vamos nos ater ao que diz a palavra do Senhor. Nós precisamos cuidar disso. Nós somos guiados pela palavra do Senhor. Observe bem, ainda que seja uma palavra que você queira, ainda que seja uma coisa que você goste, ainda que seja uma palavra doce, ainda que seja uma palavra adornada com mel, ainda que seja uma palavra agradável, coloque esta palavra no altar do Senhor, busque a Deus em oração. Se for de Deus, vai se cumprir. Mas não fica bravo com Deus se não se cumprir, porque pode ser que Deus não tenha absolutamente nada a ver com essa história. A promessa, como diz a Bíblia, ela sempre se cumpre. Nós observamos a promessa feita por Deus através do profeta Isaías e tantos outros, promessas que são levantadas pelo Senhor e vai se cumprir agora aqui em Marcos. A promessa do Senhor na presença desse arauto, para um contexto romano, que é para onde Marcos escreve inicialmente, o arauto é aquele que antecede a autoridade, o arauto é aquele que chega antes da pessoa mais importante. Num contexto romano, ninguém, absolutamente ninguém importante chegava sem a presença de um arauto. E a presença de um arauto revelava: vem aí alguém que é mais importante do que eu. Então, quando João, ele chega, quando João traz a palavra, a presença de João é a certeza: vem aí alguém mais importante que ele. Vamos repetir juntos aquela frase? As promessas de Deus sempre se cumprem. Versos 4 e 6, meus irmãos, 4 a 6. Vamos ler comigo mais uma vez? Apareceu João Batista onde, meus irmãos? No deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Saiu a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A presença de João Batista no deserto. Até do deserto, ou até no deserto, Deus fala com a gente. Até no deserto, Deus fala com a gente. Pode repetir só essa frase? Quando João Batista chega, a sensação é de promessa prestes a ser cumprida. Sabe quando você sente que está acontecendo? Sabe quando você sente que vai acontecer? Sabe quando você tem aquela sensação boa de que está perto, de que a sua espera está se findando, que você finalmente vai desfrutar daquilo que você estava esperando? Essa sensação, a presença de João é exatamente essa. João morava no deserto, e aqui você tem pelo menos três possibilidades para esta decisão geográfica. A primeira: João não queria que seus ouvintes tivessem algum tipo de distração. Então ele levava todo mundo para lá, ele estava lá, as pessoas iam aonde ele estava e não havia distração. Segunda possibilidade: era para que ele mesmo não se distraísse, para que ele tivesse foco, para que ele olhasse para o seu alvo, para que ele compartilhasse a sua palavra. E a terceira possibilidade, talvez uma das mais fortes, é que ele queria romper, absolutamente romper, com toda a liderança da elite religiosa de Jerusalém, e dizem até os historiadores que ele teria frequentado na sua juventude a comunidade dos Essênios, que era uma comunidade localizada ali junto a Qumran, onde foram achados os rolos do Mar Morto, bem próximo ali a esse mar que muita gente já ouviu falar e alguns tiveram o privilégio de se banhar nele, que é o Mar Morto. O ministério de João Batista, ele mexia com as pessoas, a Bíblia diz que as pessoas iam para estar com ele, saíam de vários lugares para estar com ele. E é curioso porque eles vão ao deserto, e ao deserto simboliza para nós que a sede de Deus era maior que o deserto. A sede de Deus mexia com as pessoas. Uma pessoa que tem sede de Deus, uma pessoa que precisa de Deus, uma pessoa que necessita de Deus, carece de Deus, ela não mede esforços. Ela vai aonde a palavra está sendo ministrada. Ela vai aonde o poder de Deus está. Ela se movimenta, ela se mexe, ela não é apática. Ela não fica inerte, ela não senta e espera. Ela levanta e anda, ela corre atrás, ela se movimenta. Essa ideia que a Bíblia nos traz, esse é o ensinamento que Deus nos traz na sua palavra. Todos nós sabemos, quando nós precisamos, nós sabemos correr atrás. É ou não é, meus irmãos? Quando a chapa esquenta, o que a gente faz? A gente corre atrás. Quando a barra está pesada, nós vamos aonde pode resolver. Você corre do médico a vida inteira. Os médicos, meus amigos, me dizem que é um fenômeno do jaleco branco. O cara tem pressão 12/8, jaleco branco muda, a pressão do sujeito muda completamente. O cara corre do médico, ele não quer ir ao médico, ele corre, o médico pede 10 exames, ele não faz, ele corre, ele não vai. De repente começou a sentir um negócio, ameaçando outra coisa, ele corre atrás e vai. Por quê? Porque sentiu que há uma necessidade de resolver o problema. Agora, semana agora, um amigo estava me falando que, ele estava contando que tem gente que só vai atrás de Deus quando precisa. Você acredita nisso? Eu fiquei surpreso. Eu falei, mas será que é assim? Aí estava contando que muita gente vive assim. Quando a coisa está boa, se der para ir, eu vou. Vão lá? Vão. Quando a coisa está apertada, olha, pode chover, canivete, pode dar tudo que for, entendeu? A pessoa não abre mão em hipótese alguma. Por quê? Porque tem um foco, porque tem um olhar, porque tem uma perspectiva, porque não quer abrir mão desse privilégio em hipótese alguma. Então, a partir dessa realidade que aí está, João Batista ali está, as pessoas vão até ele porque querem, porque têm sede, porque querem se alimentar, porque têm que receber dele uma palavra. E a palavra dele não é doce. Gente, João Batista não pregava coisa boa, no sentido de dizer, olha, vocês vão ter isso, vão receber aquilo outro. João Batista dizia, você é pecador, você precisa se arrepender, você tem que abandonar sua prática errada. E aí você tem a impressão que as pessoas deixarão de ir. Não, a galera chegava junto e mais do que isso, eles começavam a se arrepender, e ao se arrepender e confessavam seus pecados. Sabe por quê? Porque ali estava a presença gloriosa do Senhor. Quando Deus se revela para nós, nós começamos a confessar os nossos pecados e a abandoná-los, porque quando Deus se revela a nós, nenhum de nós quer carregar o peso do pecado, as marcas do pecado e a sujeira do pecado sobre a nossa vida, porque a Bíblia diz que sem santificação, ninguém verá o Senhor. Então, vou só repetir esse último versículo que eu citei: sem santificação, ninguém verá a Deus, porque eu acho que a gente às vezes esquece, não é? Tem uma música que diz que todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, não é isso? Pastor, um amigo meu disse, quem quer ir para o céu? Galera, hoje. Hein? Não é engraçado, né? Engraçado, né? Quer ir para o céu? Hoje. Semana que vem. Mês que vem. Só. É a maneira que a gente tem de encarar essa realidade. Mas quando a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ela está me ensinando que se eu não confessar os pecados, se eu não abandonar os pecados, eu não verei o Senhor. E não há conversinha, meus irmãos. João Batista chegava com a palavra clara, a palavra dura, e as pessoas saíam de todos os lugares para ir lá ouvir, e quando ouviam eram impactados pela palavra do Senhor que ele estava, e elas confessavam os seus pecados, ou seja, elas chegavam lá pesadas e saíam saradas. Hein? Que igreja boa, meus irmãos. Senta pesado e sai sarado. Barriga tanquinho. Hein? Fortinho. Garotas esbeltas. Para vocês são todas esbeltas, estão muito bem. As pessoas eram batizadas, João Batista batizava. É curioso porque os judeus batizavam os não judeus. Mas judeus serem batizados era um sinal dessa nova aliança que João Batista estava pregando. João Batista falava sobre arrependimento e seu batismo, como ele mesmo diz, é batismo de arrependimento, mas ele apontava para essa nova aliança. João Batista apontava para essa nova aliança que seria firmada em Jesus Cristo. João Batista apontava para essa nova realidade que vinha de Deus. João Batista se vestia de uma forma curiosa e não vou me ater aqui porque não é o nosso foco, mas ele apresenta dois pontos curiosos aqui. Um é simplicidade. Como é simplicidade? Simplicidade. Não sei se você gosta de funk. Gosta de funk? Sou uma pessoa eclética, meus gostos são variados. Mas recentemente surgiu o funk ostentação. E depois surgiu aqui no Brasil, funk e ostentação, vários funkeiros do funk e ostentação foram mortos. É uma coisa impressionante. Alguns mortos no palco. Houve um deles, estava cantando, recebeu um tiro no palco. Você deve ter visto isso. O funk e ostentação, ele apresenta aquilo que você sempre quis ter e que você agora pode ter e que agora você tem e você tem para ostentar. Então, o funk e ostentação foi importado dos Estados Unidos, com todos aqueles carros grandes, carro que pula, entendeu? Aquele carro que sai assim, mulheres de todos os tipos, homens de todos os tipos, cordões, relógio, toda aquela coisa, para ostentar. E a ostentação é uma coisa muito perigosa, porque a ostentação esconde alguma coisa pior. Porque se você precisa ostentar, você quer esconder o quê, de quem e por quê? E até quando? A ostentação é como se nós jogássemos na cara dos outros: olha, eu consegui, você não. Eu consegui, você não. É aquele cunhado que geralmente gosta de fazer isso. Estou dizendo isso que todo mundo fala dos cunhados, né? Ninguém mais fala de sogra. Uma segunda coisa que ele mostra nas suas vestes e na sua maneira de vida é que não é apenas a simplicidade, mas dependência de Deus. Todo mundo que vive da agricultura ou da agropecuária ou do agronegócio, está vivendo na dependência de Deus, só não sabe. João Batista tinha consciência disso, ele se alimentava de mel silvestre, se alimentava do que tinha no campo, e o que tinha no campo era dado pelo Senhor. Deus é que dava todas as coisas, assim como nós hoje podemos ir a um shopping, podemos ir a um restaurante, podemos preparar um alimento em casa, quem nos deu aquilo foi o Senhor. Então exige dele dependência de Deus e de nós dependência de Deus em compreender e entender que tudo aquilo que Deus nos dá, que tudo aquilo que nós temos é um presente que o Senhor semeia sobre a nossa vida, e daí o nosso entendimento de que é preciso ter dependência de Deus. Deus levanta pessoas para realizar a sua obra. É curioso como isso é fato. Até no deserto Deus fala com a gente. Deus levanta João Batista para ser o precursor da vinda de Cristo, como ele levanta pessoas para áreas específicas, para ministérios específicos, para abençoar a nossa vida. Deus levanta pessoas para abençoar a nossa vida o tempo inteiro. Deus sempre levanta alguém para realizar a sua obra. Deus sempre, assim como levantou João Batista para ser o precursor de Jesus Cristo, ele hoje levanta pessoas como você e eu para gerar vida na vida de alguém. João Batista foi levantado pelo Senhor para anunciar a primeira vinda de Cristo, e nós somos levantados pelo Senhor para anunciar o Evangelho e a segunda vinda de Cristo. Jesus está chegando, meus irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A gente fala sobre a volta de Cristo, mas eu tenho a sensação de que algumas pessoas não estão levando fé, não estão acreditando. A Bíblia fala que assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Vai ser quando? Jesus foi perguntado, perguntaram para Jesus: Jesus, diz aqui, só que entre nós, não contar para ninguém, só botar no Face. Jesus, é o seguinte, quando é que o Senhor vai voltar? Jesus disse assim: olha, só o Pai sabe. É claro que Jesus hoje já sabe, mas naquele instante ele trouxe essa palavra para deixar claro, dizer o seguinte: olha, o Pai sabe, então como é que eu vou viver até lá? Eu vou viver hoje como se Jesus voltasse amanhã. Aí me contaram em 1519, que perguntaram para Billy Graham, não sei se foi para ele, essas histórias que a gente escuta, né? Billy Graham, se Jesus voltasse amanhã, o que, que você ia fazer? Aí a pessoa que me contou isso me deixou responder, né, meus irmãos? Como eu estou deixando vocês responder, o que, que você faria? Ai, Deus, tem que acertar umas contas aí, pedir perdão, dizer que eu amo, abandonar determinadas coisas, estou aqui com a lista, meu Deus, essa lista não para, será que vai dar tempo? E se ele antecipar, o relógio, o fuso horário é o mesmo, como é que vai ser essa história? Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem, como um ladrão que chega à nossa casa sem combinar, porque se combinasse, a gente estaria esperando. Jesus está anunciando, a sua palavra anuncia. Aí Billy Graham teria respondido: do jeito que eu estou vivendo hoje. Ah, meus irmãos, como eu lembro com gratidão a Deus o dia que eu ouvi essa palavra, porque aquilo foi uma flecha no meu coração. Eu precisava viver aquele dia como todos os dias da minha vida, como se Jesus retornasse hoje, e não viver uma falsa espiritualidade, começando a me arrepiar, a fazer coisas só para ostentar, para dizer que não é a simplicidade da palavra do Senhor, é a constância que a Bíblia nos traz, e a certeza de que nós devemos viver exatamente como se o Senhor Jesus Cristo voltasse hoje. Eu não sei se ele volta hoje, se voltar hoje, eu espero que seja antes do final do jogo, que aí conforme for o resultado, eu subo mais tranquilo. Cristo é o centro da pregação, meus irmãos, essa é a nossa última frase, verso 7 e 8, leia comigo verso 7 e 8, e pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Jesus vem aí, eu sou apenas o seu arauto. João sabia o seu lugar. João sabia o seu lugar. E saber o seu lugar é fundamental. João não se achava melhor do que ele era. Ele era o precursor, o arauto, ele sabia o seu lugar. Meus irmãos, saber o seu lugar é fundamental. Saber o seu lugar no corpo de Cristo é fundamental. Saber o seu lugar no trabalho, na escola, na universidade, no casamento, como pai, como filho, como mãe, é fundamental. Saber o seu lugar como sogra, então nem se fala. Saber o seu lugar como sogro, como avô, como avó, como empresário, como funcionário, como servo, como líder, como liderado, é fundamental saber o seu lugar. João sabia o lugar dele. Quando eu vou olhar para a Bíblia, vou olhar sobre o corpo de Cristo, a estrutura que é a igreja, eu vejo que é lugar para todo mundo no corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é formado por gente normal, a quem Deus dá dons e talentos excepcionais. Por isso que a gente diz que o dom é de quem? Dom do Espírito Santo. Dom pode ser de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A ideia é que o dom é do Espírito Santo, é Ele que nos capacita. Nós não temos qualificações em nós que possam nos tornar melhores, nós temos o nosso lugar, e o nosso lugar é assegurado pela presença de Deus na nossa vida, e é o Espírito Santo quem nos conduz para que nós sejamos parte desse corpo. Por isso que no corpo de Cristo, que é a igreja, todo mundo é importante, todo mundo é importante. Numa linguagem que a gente usa na igreja como times, a gente diz que na nossa igreja todos são titulares e não há reservas. Todos são titulares. Se você não está fazendo nada, algo está deixando de ser feito. Se você senta e cruza os braços, é porque algo precisa ser feito, e você pode estender os seus braços para ajudar, cooperar, abençoar, para ser útil dentro dessa estrutura toda que aqui está. Nós precisamos ir mais longe, e nós precisamos ir mais longe, não é para ser uma grande igreja, que não é esse o objetivo é alcançar muita gente com o Evangelho de Jesus. E tem uma diferença grande entre uma coisa e outra coisa. João sabia o seu lugar, e saber o seu lugar é fundamental. Ele diz, ele, o que vem aí, é mais poderoso do que eu, e ele valoriza Cristo, ele dá glória a Cristo, ele valoriza o que Jesus tem, ele percebe o valor que Jesus Cristo tem. Nós aprendemos que é necessário reconhecer o valor de Cristo na nossa vida, reconhecer a presença de Cristo na nossa vida. Salmo 115 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas é o seu nome da glória. Ao seu nome da glória. Eu preciso aprender a glorificar a Deus, a reconhecer o poder de Jesus Cristo na minha vida, a perceber a ação de Jesus na história da minha vida, e a reconhecer e a valorizar, e a dizer que a obra que ele fez foi obra de Cristo na minha vida. Foi Jesus quem fez, foi Jesus quem estava comigo, foi Jesus quem foi à minha frente. Jesus me deu essa vitória. Ou quando eu estive mal, estive triste, acabado, destruído, derrotado aparentemente, Jesus estava do meu lado, porque ele nunca nos deixa. Esse texto também me ajuda e me ensina a valorizar o outro. Oh, meus irmãos, quanta gente importante Deus usou para abençoar a sua vida, quantos encontros importantes você teve com pessoas, quantas palavras você recebeu, quanto carinho, quanto gesto de amor. Uma pessoa que te estende a mão na hora que você precisa, uma pessoa que dá uma palavra dura, mas cheia de amor. Uma palavra que diz aquilo que você não quer ouvir, porque às vezes a gente escuta o que não quer ouvir. Dura é o coração daquele que só quer ouvir coisa boa. Que a pessoa só quer ouvir o que agrada. Que alguém contraria, fica de mal. Você acredita que me contaram que tem igreja que é assim? Me contaram. Me contaram que se a pessoa contrariar, a pessoa fica brava. Ai, estou de mal. É assim? Nem lembro mais. Do qual não sou digno, diz João Batista. Digno, dignidade. Vou ler dois versos de Apocalipse para você refletir. Capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Jesus comprou com sangue estes que aqui estão referidos pela graça de Deus, os eleitos do Senhor. Capítulo 5, verso 12, esse é mais conhecido. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quanto mais perto de Deus nós estivermos, mas nós perceberemos quem nós somos. Vamos reconhecer as nossas limitações. Eu não sou digno, eu não sou digno. Eu estava achando que eu estava arrebentando. Eu estava achando que eu era top, capa de revista. E de repente eu descobri que eu não estou, não, entendeu? Sabe quando você faz um exame médico, você acha que está muito bem? Estou me sentindo maravilhosamente bem, estou aqui ó, rompendo em fé. Aí você faz o exame e os dados te dizem outra coisa. Sabe quando você faz uma prova, quem está estudando aqui, você faz a prova, você chega em casa, seus pais dizem, como é que foi na prova? Fácil. É. Aí vem o resultado. Engraçado, né? 2, 3, e estava fácil. Pessoas tiver difícil? Hein? Pessoas tiver difícil, não é verdade? A gente faz... Aí quando prova, qual é a prova? Meus irmãos, sabe que uma das coisas que eu mais gosto desse contexto todo, quando você pensa na vida espiritual, é que a prova é prática. Prova prática. A prova é prática. Nós pregamos aqui, terminamos o culto, vamos para casa e vamos começar a botar isso em prática. Aí vamos botar em prática, nós vamos ver como é que nós estamos. Somos apertados, provados, somos colocados de um lado ou de outro. Deus vai nos dar a oportunidade de provar para nós mesmos o quanto nós somos, o quanto nós estamos. Nós precisamos compreender que nós não somos dignos. À medida que o Senhor vai se revelando a nós, nós vamos percebendo o quanto nós somos pequenos. Não vamos nos superestimar, também não vamos subestimar. Ai, não sou nada, não sou ninguém. Não, também não, hein? Equilíbrio, né? Aí diz aqui a Bíblia, João dizendo, curvando-me, eu não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias, o que é curioso, porque esse era o trabalho do servo mais humilde. E aí eu imagino a interrogação que deu na cabeça dos ouvintes dele. Porque, peraí, se João Batista, na perspectiva deles, era top, e ele dizia que não era digno de, curvando, desatar as sandálias de Jesus Cristo, os caras diziam assim, ó, se ele não é, imagina você aí, fulano, você é ruim a dessa, está no osso, e você, carnudo, vive na carne, aí os outros dois, e você? É, rapaz, eu também não. O negócio está bravo. Se João não podia, meus irmãos, pensem, se João não podia, quem é que podia? Quem é que podia? Se João não podia, curvando, desatar as correias das sandálias de Cristo, era o trabalho do servo mais humilde, a pergunta deles era, imagine eu. E aí eu aprendo aqui uma outra lição importante, que uma das formas mais claras da gente ensinar é fazer. A melhor forma de ensinar é fazer. Então escuta só essa frase que eu escrevi. A melhor forma de ensinar é fazer. O que me leva a entender que todo mundo ensina quando faz. Se a melhor forma de ensinar é fazer, todo mundo ensina quando faz. Como todo mundo faz alguma coisa, todo mundo ensina. Resta saber o que ensina quando faz. Por fim, batismo com água e o batismo com o Espírito Santo. E aqui ele aponta para a plenitude que o Espírito Santo de Deus nos traz. Ele aponta para essa nova aliança que nos permite receber o Espírito Santo e pertencer definitivamente a Deus. O Espírito Santo é o selo. O Espírito Santo nos sela, é a marca de Deus, é o patrimônio. Eu pertenço a Deus e ninguém vai me tirar do Senhor. Ninguém vai me arrancar dos braços do Senhor, porque o Espírito Santo habita dentro de mim. Numa linguagem paulina, nós somos tabernáculos do Espírito Santo de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Deus habita em nós. Essa é a diferença. João Batista dizendo, gente, olha, eu só estou batizando com água, mas vem aí aquele que dará a vocês a plenitude do Espírito Santo, vocês serão cheios do Espírito Santo, para cheios do Espírito Santo frutificar. E aí a galera extasiada. Sabe o que que acontece depois? Semana que vem a gente conta. Deus abençoe.